Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian e Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian e Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo.
Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Tio Ian. E hoje o convidado é um convidado especial, é um convidado de honra, um amigo contador, empresário. Eu tive que mandar passagem de executiva para ele para poder sair do Brasil para vir aqui comigo. Juninho, fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem?
Meu irmão, tô muito feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Obrigado pela passagem.
E o churrasco? Pagou também?
Cara,
tava bom?
Eu achava que eu sabia fazer um bom churrasco, mas realmente eu tô muito aquém dessa realidade. Aprendi hoje a fazer um pão com alho, que maravilhoso. Pô, uma picanha da, de primeira.
Tava top.
Essa, no mínimo, é o Wagyu, essa picanha. Ah, não é qualquer coisa, não.
Essa é australiana. É uma picanha simples, australiana. Vem aqui do lado, tá pertinho.
Isso, cara,
tá boa, isso. Boa, boa. Mas obrigado, irmão. Obrigado aí por você estar aqui, por estar conversando, por passar essa tarde aqui em casa hoje. Te agradeço demais. E me sinto muito honrado pela amizade que a gente está construindo aí.
Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Que eu possa estar mais vezes aqui contigo. Eu acho que eu gosto de estar do lado de pessoas positivas, pessoas que querem mais, pessoas que agregam na nossa vida. E você é uma das pessoas que eu mais admiro atualmente, que eu mais vejo isso.
Obrigado.
Quero sempre estar por perto de você.
Boa, show de bola,
frente.
Show de bola. Vamos conversar então. O cara que está sintonizando a gente aqui agora não conhece você, não conhece o Juninho. Quem é você pro cara que está ouvindo? Conta pra gente aí a tua história aí em um minuto. Resume.
Mais importante que eu sou pai de três meninas lindas, sou casado com uma esposa maravilhosa, que é a Lilian. Eu sou um cara extremamente feliz, alegre, positivo. Eu nunca vejo lado ruim nas coisas. Acredito muito no ser humano também. Eu acredito que o ser humano, ele tem o poder de fazer o bem, ele quer fazer o bem, tem as intenções dele mais positivas possível. Então eu tenho uma fé incrível no ser humano. E eu hoje sou um contador, um dos contadores mais alegres e mais felizes do mundo.
E bem sucedido também. Vamos falar a verdade, não esconde o jogo não.
Vamos, o bem sucedido deixa pra você. Mas eu acredito muito que a contabilidade tem um poder muito grande de ajudar pessoas a terem mais prosperidade. Não riqueza, eu não acho que dinheiro é tudo na vida, mas prosperidade sim é o que eu acredito que as pessoas têm que procurar. E a contabilidade é uma das ciências mais poderosas para trazer saúde e prosperidade para qualquer pessoa ou qualquer empresa, né? Eu digo sempre que a contabilidade ela traz saúde para as empresas e prosperidade para as empresas. Em consequência, as empresas trazem prosperidade para toda uma sociedade, porque as empresas ajudam o governo a ter dinheiro, empregam pessoas e ajudam pessoas a ajudar a manterem suas famílias, pessoas a consumirem mais de outras pessoas. E as empresas hoje são os grandes motores propulsores da nossa sociedade e elas podem ser guiadas por excelentes gestores como você, Ian, pessoas visionárias, e por contadores, administradores, pessoas que gostem disso no dia a dia, né? Porque eu acredito muito nisso, eu tenho essa crença.
Legal, irmão, muito bom. Cara, você hoje é o dono... Qual o nome da sua empresa, para o cara que não conhece a gente?
Hoje a CF Contabilidade, né? Uhum. É a empresa mãe, é a empresa que foi construída pelo meu pai e hoje eu estou liderando.
Uhum. E também tem quantos anos de existência, CF?
A CF já tem mais de 28 anos de existência.
28 anos,
com
legal.
Meu pai. E a CF Franchising, que é o filho da CF Mãe, uhum, que está aí no mercado, vai completar 3 anos agora. Uhum. E é o nosso, hoje é o nosso, a nossa menina dos olhos, que a gente olha com muita felicidade por tudo que ela tem conquistado, a CF
Legal.
Franchising.
Cara, fala um pouquinho da CF Franchising. Hoje o carro-chefe aí, né? Eu imagino que seja realmente ponto a cereja do bolo, né? Eu já fiquei sabendo aí que vocês são a segunda maior empresa de contabilidade do país, é isso? Em número de escritórios?
Exatamente, a CF Franchising ela assumiu já um protagonismo, uhum, no mercado de contabilidade. Ela é a segunda maior rede de soluções empresariais focadas no contador, né, e no administrador também de empresas, para que ele possa oferecer melhorias para as empresas de uma maneira geral. A gente vê uma carência muito grande dentro das empresas, exatamente por não ter ali indicadores de gestão e dados para poder ajudar na tomada de decisão. A CF Franchising, além da questão dela ser hoje segundo lugar com quase 40 pontos pelo Brasil, ela foi a primeira empresa a receber o selo de excelência excelência de franchising nesse ano agora, não só receber o selo de excelência, mas sendo o primeiro lugar da categoria plena, ou seja, a categoria de quem está começando no franchising agora. Dentre mais de 300 marcas, nós ficamos em primeiro lugar na avaliação dos nossos parceiros, dos nossos franqueados.
Excelente, cara.
E isso nos deixa muito feliz, porque nenhuma empresa de franchise do segmento contábil antes tinha atingido o primeiro lugar. Nenhuma empresa de vários segmentos conseguiu atingir, né? Se a gente for pensar que o selo de excelência em franchise tem mais ou menos 20 anos e só foram premiadas 20 empresas, né?
Uma honra.
A gente ser um primeiro lugar em 20 anos assim, né? E no primeiro ano que a gente concorreu ser o primeiro lugar foi uma emoção muito grande. É um troféu que está lá na nossa sede, a gente carrega isso com um orgulho imenso aí, é uma das coisas que leva a gente pra frente.
Que bacana, cara. Legal. E aí hoje, cara, vocês são a segunda maior rede de contabilidade do país, 40 unidades, 11 estados diferentes, é isso?
São 11 estados diferentes.
11 estados diferentes, cara. Que legal. Cara, me diz como é que surgiu a ideia de montar uma empresa de contabilidade, porque contabilidade é uma coisa muito fundamental, é importante. Qualquer empresário que, de fato, tem o seu negócio no Brasil, tem que ter um contador. É uma obrigação por lei.
Não é por lei, mas...
Não é por lei.
Você tem que assinar balanços, né? Uhum. Então, você acaba... Para o teu número ter validade, você acaba tendo que ter um contador. E o cálculo tributário no Brasil é muito complexo.
Sim.
Então, se tu não tiver um cara especialista para calcular, ou você pode estar pagando errado e depois o leão vir te morder, uhum, ou você pode estar pagando a mais e o leão fica quietinho e você está perdendo dinheiro.
Entendi, entendi. E da onde surgiu a ideia, irmão, de você montar uma empresa de franquia para realmente você conseguir levar o teu negócio, a tua marca para todo o país? De onde surgiu esse start? Fala para mim.
Foi uma brincadeira, na verdade. Quando eu me formei em 2004, mais ou menos, 2004.
Você tá quantos anos hoje, irmão?
Hoje eu tô com 37, vou fazer 37.
37, daqui a 3 dias.
Domingo. Daqui a 3 dias.
Boa.
3, 4 dias,
Boa, 3, 4 dias,
tô com 36 hoje, mas já me considero
Já anotei aqui 37 anos, boa. Beleza. E aí surgiu numa brincadeira.
Brincadeira, porque eu sempre trabalhei com meu pai, né? Desde que eu comecei a trabalhar, trabalhei com ele. Na verdade, eu fiz engenharia durante um ano e meio por loucura, mas depois fui trabalhar com ele. E, de uma certa forma, a contabilidade foi entrando em mim e eu fui conseguindo galgar bons resultados, né? E aí, em determinado momento, alguns amigos que formaram comigo falaram: cara, não podemos abrir um escritório junto, porque o pessoal acha que é simples montar um escritório de contabilidade, mas é complexo. Você tem várias áreas do conhecimento ali que você tem que dominar para você poder entregar esse serviço, né? Não é tão simples. Dizia que não, eu falei: não, pô, eu tô com meu pai, não tem como, não faz sentido nenhum, etc. Quando surgiu um amigo...
O teu pai já tinha um escritório, então, de contabilidade?
Já tinha. Uhum. E já trabalhava com contabilidade. Meu pai já trabalha com contabilidade desde que nasceu, praticamente, né? Então, ele com 14 anos já começou a trabalhar com contabilidade, etc.
Legal.
E depois ele abriu um negócio dele. Em determinado momento, um amigo meu, Hugo, chamado Hugo, ele tinha uma sala vazia no centro e ele insistiu muito.
No centro do Rio?
No centro do Rio, Ele falou: cara, pô, temos que abrir um escritório, montar junto, eu tô com a sala liberada, eu faço a obra e vou montar tudo e vamos estruturar junto, vamos ver o que dá pra dividir, etc. E aí eu falei: cara, pois é, né? O custo fixo tão baixo, vamos arriscar esse negócio. A gente começou a estruturar. Só que eu falei com o Hugo na época. Eu falei assim: Hugo, beleza, podemos estruturar e montar, só que tem que ser um negócio padrão. Pra ser um negócio bagunçado, não dá. E aí a gente começou a implantar com o Hugo no centro essa sociedade, que a gente nem pensava em ser franquia. E a gente começou também a criar alguns processos padronizados. E aí padronizamos balcões, mesas, letreiro, padronizamos site, né? E criamos uma série de coisas padrões, a não ser processos. Processos a gente não teve tempo de padronizar, mas o espaço foi padrão. E aí seguimos em frente.
Isso no layout físico, então?
Todo layout físico a gente pensou em padronizar para poder a coisa começar organizada, né? Uhum. Pelo menos não foi, pô, a CF aqui, o que o CF lá? A CF aqui é amarela, a CF lá é azul.
Entendi.
Pô, então a gente padronizou pelo menos a estrutura física,
né? A gente tá falando mais ou menos de que ano?
Isso foi em 2012, mais ou menos.
2012, beleza.
2012, mais ou menos. Foi algo em torno de 2012. 2012 para 2013. E aí a gente começou a trabalhar, a tracionar, e aí um amigo, assim como o Hugo estava trabalhando com a gente, também achou legal. Eu falei: pô, já tá ficando maneiro esse negócio. E aí, quando a gente chegou na terceira, foi centro, depois foi Niterói, e teve uma terceira que foi a própria Vila da Penha, que a gente estruturou com o Rodrigo, como eu te disse. E estruturamos 3 unidades e falamos: pô, cara, tem tanto contador que quer abrir o seu negócio, quer montar o seu negócio, nem pensava ainda em fazer franquia pra quem já tem escritório. Meu público-alvo naquela época tava focado em contador que queria montar os escritórios do zero.
Que tava começando realmente.
Começando, não sabia como fomentava. Caramba, tem uma oportunidade aí. Se tantos amigos estão querendo desenvolver empresas de contabilidade, escritório contábil, e não estão conseguindo, eu acho que tem uma oportunidade de negócio aí, tem um Oceano Azul. E aí começamos a estudar. Vimos que tinham 2 ou 3 redes franqueadoras só, na época, quando a gente começou a estruturar. Hoje já são mais de 20 redes franqueadoras, já tem... Isso vai crescer muito ainda no Brasil. Já tem muitas redes franqueadoras de soluções contábeis. E aí a gente começou a a fomentar isso. Vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Como é que pode começar e tal? E aí começamos a desenhar um modelo mais ou menos final de 2014. Uhum. Mais ou menos final de 2014, começamos a desenhar um modelo onde esse modelo começou a ser comercializado no final de 2015. Beleza. Foi onde a gente, em meados de 2014, contratou o ISO. Começamos a trabalhar para implantar o selo do ISO. Conseguimos implantar o selo do ISO mais ou menos em meados de 2015.
Fala um pouquinho, rápido, deixa eu abrir um parênteses. Fala um pouquinho desse selo aí para a galera que está ouvindo a gente, não sabe o que, que é. É um selo importante, difícil de ser conseguido. Conta pra gente como é que funciona esse selo aí e o que, que ele representa para sua empresa hoje.
O selo de qualidade ISO 9001, ele homologa que a tua empresa entrega aquilo que ela promete. Uhum. Ele te dá uma segurança para quem está consumindo o teu serviço de que aquela empresa é uma empresa séria, digamos. Uhum.
Legal.
E esse selo, ele realmente, ele quando bem estruturado e bem implantado, ele aumenta muito o teu degrau ali de gestão, claro. a tua vara de gestão ali.
E a percepção de valor do teu cliente também aumenta, né?
Aumenta, porque você passa a ter que ter uma série de requisitos ali. Por exemplo, eu tenho que deixar mapeado onde eu vou guardar os arquivos do meu cliente.
Uhum.
E a minha empresa toda tem que saber isso. Então, por exemplo, eu tenho que ter muita clareza de como o meu cliente contrata comigo um serviço e como ele entra e como eu começo a entregar esse serviço.
Uhum.
Tem que ter muita clareza nas políticas de qualidade. Uhum. Quando acontece um problema dentro da tua empresa, por exemplo, você tem que agir para eliminar aquele problema com muita velocidade. É uma norma, é uma regra. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, imagina o teu cliente sabendo que você é ISO e sabendo, ele conhecendo um pouco, entendendo um pouco do ISO, ele sabendo o seguinte, cara, o ISO requer obrigatoriamente, quando tiver um problema nessa empresa aqui, na prestação de serviço, esse cara vai ter que tomar uma ação imediata.
Uhum.
E uma cultura, uma visão já do segmento contábil é de que o atendimento é muito ruim, né? Então o cara já vendo isso já ajuda. Então,
legal.
Em alguns momentos, essa ação tem que ser tomada e eu tenho que levar isso para dentro de um comitê e tomar uma série de outras ações. Tem que ter uma ação imediata e várias ações para corrigir aquilo, para que aquilo não ocorra nunca mais. É o famoso PDCA, né? Que todo mundo chama aí, que tem que ser feito no ISO 9001. Fora isso, você tem que ter controles rígidos de pessoas, de RH, você tem que ter controles rígidos em processos de compra, controles operacionais do teu serviço, muito rígidos também. E o mais importante que eu acho, que é onde leva a vara do teu degrau de gestão para cima. Você tem que ter muita clareza dos teus objetivos principais e monitorar isso
muito
meio que
bom.
Quase diariamente.
Legal.
Então o ISO, ele te dá esse pilar, esse patamar de você começar a subir degrauzinhos de gestão, porque ele te obriga a fazer se você quer ter o selo ISO de forma séria, né?
Uhum.
Então ele te obriga. E aí, uma vez por ano vem uma empresa, uma auditoria externa, que ela vem e te homologa para ver se você está realmente cumprindo.
Mantendo aquele padrão de qualidade.
Se você está mantendo,
muito
entendeu?
Bom. Legal. E vocês hoje, vocês têm esse selo, isso agrega muita credibilidade também.
Muita, muita. Já vários contratos que a gente fechou, vários deles foram alavancados pelo selo ISO 9001.
Muito bom,
entendeu?
Muito bom. Então vamos voltar lá para o que a gente estava falando da franquia. Você começou o modelo em 2014, começou a vender de fato em 2015, né? E me conta um pouquinho como é que foi desse início em 2015, porque 2019 são só 4 anos. Você vendeu 40 unidades em 4 anos, é um resultado expressivo.
É.
Né? Como é que você conseguiu, o que você teve que fazer para de fato chegar nesse resultado tão expressivo em tão pouco tempo? Conta pra gente um pouquinho.
Um modelo novo, inovador, né? Todo negócio, você tem que testar coisas, né? E eu sempre fui um cara que gostei muito de fazer isso. Testar, ter muita clareza das pessoas que estão entrando para ser teus parceiros e colocar o ambiente que elas estão entrando e fazer isso acontecer. Mas no início é muito difícil, você não tem a dúvida. É, você chegar numa feira de franchising, que foi o primeiro canal de venda que a gente criou. A gente criou um site e foi para dentro da feira alavancar um produto. E você dizer assim, cara, beleza, vem comigo. Eu tenho 3 unidades aqui, que a gente meio que transformou as unidades em unidades franqueadas, né?
Uhum.
Então vem comigo que eu tenho 3 unidades aqui e confia em mim que nós vamos crescer junto.
Isso foi difícil.
Muito difícil, porque se você não tem prova social do que está vendendo, que aquilo dá certo, você tem uma dificuldade gigante para vender aquilo. Ainda mais que é um projeto de vida para o cara, né?
Claro.
Eu não estou vendendo ali uma...
Não é uma bala, né?
Uma TV, não é uma bala que eu estou vendendo. Eu estou vendendo simplesmente um projeto de vida para a pessoa.
Uhum.
Eu estou vendendo um negócio que ela tem uma expectativa de ser remunerada por aquilo e...
Claro. Né? E ela está investindo tempo
tá investindo.
E dinheiro ali também.
Exatamente.
E...
Então foi muito difícil. O primeiro ano a gente chegou e fechou em 2016, a gente fechou com 6 unidades, né? O final do ano, que a primeira inaugurou em final de 2015 e 2016. Então foi a primeira em Rio das Ostras, depois Cuiabá e depois Nova América. E aí nós... Com somatório total, a gente fechou o ano.
Nova América, 6, lá no Rio.
Lá no Rio, no Shopping Nova América. A Eliane, pô, tá até hoje com a gente. Eliane, sensacional, uma contadora fenomenal.
Bacana. Alô, Eliane, tá famosa, hein?
É isso aí. É. E aí, No primeiro ano fechamos com 6, muito difícil, com muita dificuldade. Uhum. Salvo engano meu, também Belo Horizonte, eu não sei se Belo Horizonte foi na virada, mas isso eu posso ver depois. Hein? 2017 já melhorou um pouco, a gente saiu de 6, fechamos com 14.
Legal, dobrou, né?
Dobramos.
Mais do que o dobro.
E agora, no final do ano de 2018, 18. A gente fechou, salvo engano, com 23 ou 22. Uhum. Então, em volume de quantidade, a gente cresceu em mais volume em termos de número, uhum. mas não conseguimos dobrar ainda efetivamente.
Entendi.
Mas foi muito bom.
Bom.
E aí começamos esse ano com 23, 24, mas já estamos chegando agora em final de junho com 50. Que a legal. Nossa meta é em dezembro chegar a 100 unidades. A gente que tem legal. Essa meta. E se a gente conseguir atingir 10 vendas por mês, que é o que a gente está conseguindo fazer agora, a gente fatalmente vai chegar
Cara,
a 100 unidades.
10 então, vendas da... por mês. Isso é um número incrível.
Conseguimos, é.
É muito bom. Você tem um setor de venda especializado nisso? Como é que funciona?
Lá a gente tem um setor comercial exclusivo uhum. para vender franquia.
Que legal,
a
cara.
Gente desenvolveu
tem algum segredo, comercial? Tem alguma dica que você pode passar para o pessoal que está ouvindo a gente aí em relação à importância do setor de vendas dentro de um negócio?
Ah, cara, é fundamental. Uhum. Se você não... Eu digo, eu tenho uma frase que eu uso, que eu peguei de um grande youtuber aí. Me fugiu o nome dele agora, mas enfim... Vendas cura tudo, uhum. tá? E venda resolve qualquer problema. Sim. Venda resolve desde um problema de caixa até um problema de sociedade. Porque às vezes uma briga de sociedade acontece porque não tem dinheiro.
Verdade.
Se você vender, resolve, entendeu?
Uhum.
Então eu sempre digo o seguinte, se você quer ter um produto, primeiro, antes de mais nada...
Venda.
Venda. Estrutura como você vai vender ele, pô. Depois que você começar a vender, você conserta até tua casa.
Sim.
Você até arruma tua casa ali depois. Se você... Ah, tem muita gente que deixa de tirar o sonho do papel, Ian. Isso eu já vi muito.
Pelo perfeccionismo. Eu lido com
empresário pelo perfeccionismo.
Sem dúvida.
Quer ter uma coisa pronta.
Sem dúvida.
Mas, cara, um produto ele tá em constante movimento.
Sem
um produto você tá aprimorando ele sempre. Ele nunca vai estar pronto, pô.
Uhum.
Se você achar que o teu produto tá pronto, você tá fadado a fracassar.
Se você quiser traçar um paralelo nisso, é só você pegar e olhar a Apple. Que é uma das maiores empresas do mundo, e todo ano eles lançam um novo iPhone com algum tipo de melhoria, com algum tipo de atualização, com algum tipo de upgrade. Se a Apple, que é a Apple, todo ano lança um produto novo e usa isso como desculpa, como argumento para poder vender,
sim.
Por que você não pode fazer o mesmo?
Todo mundo quer trocar o
aparelho, todo mundo quer trocar o aparelho. Por que você, no seu pequeno e no seu médio negócio, não pode fazer a mesma coisa? Não é verdade?
Exatamente. Tu tem que ter uma estrutura muito boa, cara. E se tu quer fazer venda online, ter um bom site, tu ter uma boa pegada comercial, associar uma pessoa, o teu produto é importante também, a pessoa que chama a atenção pro produto, você ter um setor ali para tratar esse cara, para se relacionar com esse cara, e depois você efetivamente fazer a venda,
uhum.
né? Eu acho que são fatores aí que são preponderantes aí para você ter um fluxo bom. E eu sempre digo o seguinte, cara, antes de começar a vender, estrutura e planeja bem.
Uhum.
E monitore, e tenha três planos. Eu sempre digo o seguinte, cara, tu tem que ter um plano A, B e C.
Legal, falo sempre isso também.
Se o A não der certo, cara, tu vai pro B. Se o B não funcionar, tu vai pro C. Em uhum. um mês, dá pra testar os três planos, entendeu?
Verdade.
Então, tu tem que ter essas alternativas.
Concordo.
E, cara, tentar. Entendeu? Uhum. A gente chegou agora, vai chegar agora nesse mês de junho, ao primeiro mês que a gente conseguiu atingir 10 vendas, entendeu?
Legal.
Mas exatamente por muito trabalho, muito plano, muito... Amanhã mesmo eu vou fazer uma reunião uhum. de como vai ser o nosso planejamento estratégico pra... traçar essas vendas de julho uhum, das franquias.
Entendi.
Ou seja, antes de começar o mês, já tem que ter um plano pronto
essa venda,
pra desenvolver a venda.
Desculpa te interromper, irmão, mas essa venda ela acontece hoje como? Meio digital, físico, reunião, palestra. Eu participei de um evento que você organizou lá, eu acho que fundamental. Me conta um pouco mais de qual é a estratégia que você usa pra, de fato, conseguir ter esses resultados incríveis que você tem tendo. Você
tá hoje, vendo? A venda, o canal uhum. da venda hoje é praticamente 100% online. É,
uhum.
é o cara que tá vendo a gente pela rede, tá seguindo. E eu hoje já tenho um reconhecimento no segmento contábil. Então,
uhum.
quando fala da franquia CF, o cara sabe, pô, é a franquia do Júnior, do Energisa,
uhum.
do cara positivo. Às vezes o cara compra a franquia e fala assim, pô, você
que
nem
é o Energisa?
Tem aí. O Energisa foi uma coisa que eu criei comigo e que todo final de vídeo que eu faço,
uhum.
eu falo a palavra Energisa, né?
Ah, que legal.
Foi um jargão bordão que eu criei, um bordão que eu criei.
Que legal,
e
cara.
E todo mundo conhece. Até minha filha em casa fica brincando comigo. Pai, Energisa!
Ah, cara. Que maneiro,
meus
maneiro.
Amigos brincam comigo e tal, né? Energisa, aí eu falei, me atende, quando eu atendo o telefone, eu falo, e Energisa, como é que você tá,
que
pô?
Que maneiro, que maneiro.
Então todo mundo no segmento contábil me conhece como Energisa. Às vezes as pessoas até esquecem meu nome.
Ah.
Falei, pô, Energisa, como é que você tá?
Muito bom, não sabia.
Então meu nome já é Energisa, então uh-huh. se tu souber de alguém que fala assim, tu conhece Energisa? Já sou eu.
Já sei quem é. Boa, boa, boa. Então hoje você concentra suas vendas no meio digital.
Todo digital, só que o digital dá certo, porque tem uma coisa que a gente construiu por trás, que é a imagem da pessoa, né?
Boa, muito
então
bom.
É muito importante, por trás do teu produto, você ter uma autoridade, uma pessoa que confirme aquilo. Então, uhum. hoje, quando às vezes a gente vende uma franquia, às vezes lá, o cara fala assim, Não, 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 não precisa nem me dizer o que tem. Quem, é o Edilson Júnior e tal. As opiniões dele batem muito com as minhas opiniões.
Uhum.
Então, imagina você, se tu quer ter um produto e tu não, esse produto não está associado a nenhum propósito, a nenhuma opinião.
Uhum.
Isso te atrapalha a vender, entendeu?
Entendi.
Então, pode prejudicar, não digo que atrapalha, mas pode impulsionar menos, de repente. Então, quando você tem, eu acredito muito nisso, quando você tem uma pessoa associada a um produto e essa pessoa fala uma linguagem que chega na outra ponta, uhum. né? Uma das coisas que eu acredito, e tem que ser algo verdadeiro, tá?
Sem
dúvida. Não pode ser coisa que eu tô falando porque todo mundo vai gostar só, não.
Uhum.
A questão é a seguinte, eu tenho uma fé muito grande que o contador é fator fundamental de sucesso das empresas.
Uhum.
E eu falo isso o tempo inteiro. Tem pessoas que também acreditam, isso se une, se junta, e essas pessoas acreditam que podem caminhar do nosso lado pra gente ter sucesso junto. E aí uhum. Aí é onde a gente alavanca e faz diversos fechamentos de negócio, entendeu? Uma coisa que ajuda bastante mesmo a tracionar o modelo de negócio.
Legal, muito bom, cara, muito bom. Me tira uma outra dúvida, irmão. O cara que está ouvindo a gente, que é um contador, ou ele precisa ser um contador, ele pode ser um empresário para poder abrir uma CF contabilidade lá na cidade dele. Como é que funciona isso?
Ele pode ser um empresário, mas ele tem que gostar de negócios.
Legal.
Tem que ter um perfil de gostar.
Então,
de
se eu, por exemplo, quiser abrir uma CF contabilidade, eu posso, mesmo não sendo um contador?
Pode, você pode.
Eu vou precisar de um contador. Você é já pensou? Boa. Mas aí eu vou precisar de um contador para que ele assine por isso e que ele desenvolva os processos, ou não?
Isso. A gente tem esse modelo de negócio onde você vai fazer as vendas e vai ajudar o teu cliente a crescer o negócio dele com consultorias, mentorias.
Uhum.
E você vai entregar esse cliente para dentro da nossa sede, que a gente tem um back office lá especializado para poder fazer a parte burocrática e legal.
Uhum.
E tem também o cara que quer fazer. Tem muito contador que se formou, cara, ele fala assim... Pô, que decepção, cara. Eu nunca fiz contabilidade.
Uhum.
Eu quero fazer contabilidade. Eu não sei fazer.
Uhum.
E aí ele vem, a gente ensina ele todas as técnicas dos prazos, obrigações legais, etc. E ele vende, uhum. entrega a consultoria para o cliente e também faz o trabalho,
cara,
burocrático.
Interessante. Então, se um cara quiser montar uma CF contabilidade e ele ficar focado na área de venda e a parte operacional é delegar para o seu... É possível.
Pode, muito legal. Ele pode ganhar bastante dinheiro. Tem que gostar de negócio.
Claro.
Não é só vender, entendeu?
Sem
Se
dúvida.
O cara gostar de negócios, de falar de negócios,
uhum.
de querer entender de negócios, gostar de lidar com empresários, com
uhum.
pessoas que também são empreendedores, esse cara é deslancha.
E como é que funciona hoje? Qual é o teu modelo de negócio na tua franquia? Pode falar de valor aqui ou não?
Pode.
Conta pra gente então, às vezes, até uma oportunidade da pessoa que está ouvindo a gente, quer empreender, não sabe por onde. Conta aí como é que funciona realmente, quanto que custa, qual a estrutura necessária que a pessoa precisa para poder abrir uma CF contabilidade no bairro dela, na cidade dela. Como é que funciona? Fala pra gente.
Então, ela para abrir a CF contabilidade, praticamente ela precisa de muito pouco.
Uhum.
Muito pouco. Todos os sistemas cedidos por nós, ou
Legal.
Seja, ela tem que gastar R$1 de sistema.
Uhum.
Ela tem todos os processos já mapeados e os treinamentos que ela tem que fazer também entregues de forma virtual, ou seja, ela não precisa nem vir para o Rio para fazer os treinamentos.
Uhum.
Ela precisa ter, gostar de pessoas e de empresas,
uhum.
e precisa ter um lugar na casa dela que tem internet.
Só isso, o home office é o suficiente.
Até o notebook a gente dá para ela.
Vocês dão um notebook?
Dão
isso,
notebook.
Cara, como é que funciona isso?
Um notebook com todos os sistemas instalados. Então,
que maneira.
Ela pode ser uma micro franquia, pode ser uma franquia normal, pode ser uma franqueadora master, né?
Uhum.
Então a micro franquia hoje, a gente começa vendendo desde R$16 mil até 30, 25 a 30.
O valor.
Vai depender do volume de funcionários que ela tenha,
uhum.
tá? E aí a ideia da micro franquia é ela trabalhar de forma residencial.
Uhum.
E aí qual o custo que ela vai ter? Ah, Júnior, vai ter o custo de internet, papel e luz. E
Legal.
Visitar os clientes. Então é o custo mínimo.
Uhum.
Tem franqueados nossos hoje que às vezes os caras gastam R$200 por mês e estão aí na rua vendendo, trabalhando,
Legal.
Etc.
Muito
e alavancando. Tem o segundo modelo que é a franquia tradicional, que ela vai ter o escritório, vai, uhum. vai usar a nossa logo, vai ter
a equipe. A padronização visual.
Exatamente. Essa daí já vai de 45 a 55 mil.
Uhum.
E tem a franqueadora Master, que essa a gente não comercializa.
Uhum.
Essa a gente cede para as pessoas que estão em evidência nas regiões.
Ah, que legal, hein?
Então, por exemplo, a região norte tá bombando. Lá tem um franqueado lá que tá... Pô, o cara comprou nossa cultura, tá implantando tudo. O cara tá vendendo, tá? Esse cara é case de sucesso.
Uhum.
É case de sucesso? Vamos chamar o cara para conversar para ver se ele topa virar... um diretor comercial da região, franqueado master, para ele poder vender. E aí ele
Muito
ganha
bom.
Sobre a taxa de franquia, ganha royalties sobre o royalties daquele franqueado
uhum.
e ajuda a gente a fazer as implantações e as vendas na região.
Pô, interessante.
Então
cara.
Tem esse projeto também. Esse projeto é novo, tá? Que é um parceiro nosso só. E é assim que a gente funciona hoje. É assim que a gente vem dando certo e vem fazendo... Tá ajudando contadores a ter sucesso, né?
Uhum. Legal, muito bom. Cara, me tira uma outra dúvida. A gente estava falando aí... Você disse que é fundamental que o contador seja visto como um benefício para a empresa e não como uma âncora, né? O que que você e o que que a CF Contabilidade fazem que são de fato que fazem parte desse benefício e que não como uma âncora. Porque a realidade é que hoje em dia o empresário ele fala: caraca, eu tenho que pagar um salário mínimo pro meu contador, dois salários mínimos, enfim.
E as guias que ele manda?
E só manda guia, só manda problema. A gente estava conversando sobre isso agora, só manda imposto, né? A percepção de valor do cliente é muito baixa, né? Sim. Porque ele não consegue, no geral, ele não consegue sentir que existe um benefício de ter um contador. Como é que vocês trabalham em cima desse problema?
Olha, a primeira coisa que a gente faz lá, que é uma cultura nossa, pra gente, a empresa é uma pessoa.
Uhum.
A empresa é um organismo vivo.
Uhum.
Que ela tem que ter saúde. Então, o nosso diferencial é o quê? É diagnosticar aonde tem problemas na empresa. É isso que a gente busca fazer. E quando eu diagnostico um problema e eu tenho ali uma solução, eu aplico aquela solução pro empresário. Na maioria das vezes, 90% dos empresários têm problemas com tributos. Então, isso é um diagnóstico que a gente já sabe. Meio que aquela coisa da virose no médico.
Sei.
É virose. Então... quando o cliente chega, na maioria das vezes, o primeiro diagnóstico que a gente tenta fazer é ver se tem problema tributário. E
você
na maioria das vezes está pagando
problema tributário, errado. Você diz o quê? Está pagando a mais? Está deixando de pagar? Qual
tá
é o problema?
Está pagando dinheiro a mais sem saber.
Sério?
Sem saber.
Por quê?
Vou te dar um exemplo. Eu cheguei na clínica médica há coisa de um ano atrás, mais ou menos. Porque a tributação no Brasil é complexa, entendeu?
Sim, sem dúvida.
Às vezes tem colegas que não têm uma colocação legal com o cliente. Não, não é nem que não saibam, tá?
Uhum.
É que não... param para analisar o cliente. Sim. E aí coloca o cliente na... Eu sempre
bota
digo assim,
o feijão com arroz,
é,
né?
Mas tu quer abrir empresa? Ah, quero abrir. Não, é simples nacional. Eu sempre digo isso. Cara, vai abrir empresa, às vezes não é simples não, cara. Quando é que você tem menos lucro na tua empresa? Numa maneira geral. É quando você começa.
Uhum.
Não é verdade?
Sim.
Despesa pré-operacional e tal. E a tributação do simples e do lucro presumido é sobre a cabeça do faturamento.
Qual a diferença? Conta pra gente, o cara que tá ouvindo a gente que não sabe, a diferença do lucro presumido pro lucro real e o simples. De maneira simples.
Simples. Lucro presumido e simples nacional, tudo que você emitir de nota fiscal, você paga imposto.
Uhum.
Ah, mas eu não tô ganhando dinheiro. Não interessa, a Receita Federal não quer saber.
Uhum.
Lucro real não, você paga o imposto do lucro que você teve. Qual é que é o grande problema que todo mundo coloca o lucro real lá embaixo?
Uhum.
Porque, efetivamente, as obrigações que você tem que prestar para o fisco, para a fazenda, são muito maiores no lucro real.
Uhum.
Você fica muito mais tendencioso a ter que cumprir coisas. E o contador te cobra mais caro por isso. Então, por exemplo, no Simples Nacional só tem que apertar um botão e sair a guia.
O contador que não quer, no geral...
O contador não quer, no geral, porque dá muito mais trabalho. E ele não consegue vender essa melhoria para o cliente, porque ele cobra do cliente R$500, R$400 para fazer um Simples Nacional, onde ele poderia estar cobrando R$2.000 no lucro real. Se ele chega para o cliente e fala assim, pô, tu no lucro real vai economizar imposto, mas você vai ter que pagar R$2.000. O cliente fala, tá maluco, esse cara tá querendo me tirar o meu dinheiro.
Uhum.
Todo mundo fala que é simples. É uma cultura que tem na sociedade brasileira.
Entendi.
Entendeu? Então a gente, como contador, tem que quebrar um pouco isso. 80% dos casos vai ser simples? Vai ser simples, não tenho dúvida, porque é a tributação mais barata, é um benefício fiscal.
Entendi.
Agora, é bom você analisar antes, entendeu?
Entendi.
Então lá na CF a gente faz diagnóstico o tempo inteiro. E aí, na maioria das vezes, no diagnóstico tributário, a gente pega casos e mais casos onde o cara tá pagando imposto errado. Esse caso da clínica, por exemplo, ela tava pagando em média por mês R$10.000 de imposto, onde ela poderia estar pagando 6.
Olha só.
E durante um ano ela pagou 10 mil, falando e conversando, olha, eu acho que tá errado, eu faturo só 80 mil e tô pagando 10. Tá certo, sabe? Tem alguma coisa que não tá batendo e tal. Quando a gente viu, era só ela encaixar um fator R dentro da tributação dela. O que era isso? Era só ela aumentar um pouquinho pro labore dela e registrar o funcionário dela que tava lá trabalhando como MEI, como autônomo.
Uhum.
Então a gente só adequou isso, colocou o fator R dela, encaixou, esperou um tempo, o tributo dela reduziu quase 40%.
Olha só.
Então são ações mínimas e simples que você consegue realmente reduzir imposto. Então a gente trabalha com isso, diagnosticar e solucionar, porque a gente entende que a empresa é um organismo vivo e que ela tem que ter saúde.
Muito bom, cara. Gostei demais. Irmão, me conta um pouquinho, você falou que a CF Contabilidade tem 28 anos. Né? Hoje vocês têm quantas unidades, você falou?
Hoje a gente está chegando quase em 50 unidades.
50 unidades, beleza. Então, mas isso na franquia.
Na franquia.
A CF Contabilidade, de fato, que começou lá com seu pai, ela existe até hoje.
Existe.
Boa. O cara que está ouvindo a gente é do Rio de Janeiro e ele quiser procurar, quiser tirar alguma dúvida, ele consegue também fazer
consegue.
Isso como cliente, o empresário que está ouvindo a gente. É possível?
Sim, é possível. Ele consegue. A gente está sediado lá no Carioca Shopping.
Legal.
Lá na Vila da Penha. Mas a gente no Rio de Janeiro tem mais de 16 pontos, né?
Boa.
A gente está em Bangu, está em Nova Iguaçu, está em Caxias, está no Nova América, no Shopping Nova América. Uhum. Enfim, a gente tem vários pontos no estado do Rio de Janeiro que podem ser atendidos, que o empresário pode ser atendido também.
Entendi.
E na matriz, na sede, onde nós estamos, e é só ligar para a gente, ligar para o meu telefone.
Show
de bola.
Show de bola. A gente
vai entender, diagnosticar e propor soluções.
Muito bom, muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho da sua visão de futuro. Né? Você falou que quer chegar até 50 unidades, não foi? Até o final do ano?
100 unidades.
Até 100 unidades até dezembro. Cara, o que você vê de futuro para a contabilidade do Brasil? Porque a gente realmente, como a gente acabou de falar agora, tem essa questão, essa visão negativa de que não é bom, de que atrapalha e etc. Mas você está tentando mostrar um outro lado. O contador como uma pessoa que faz parte de uma consultoria tributária e não só uma pessoa que entrega um serviço de contabilidade. O que você vê para o futuro da contabilidade do Brasil? O que você consegue enxergar nisso?
Eu acredito que no Brasil a gente vai para um viés de uma regulação mais fácil de imposto, de tributos. E aí o contador vai acabar saindo desse viés de ser um cara fiscalista, um cara mais burocrático, e vai mais para uma linha de gestão. Ele vai mais para ser o braço direito do empresário. Então ele vai ser um cara menos burocrático e mais de solução. E cada vez mais com a tecnologia que está chegando no Brasil, o Brasil hoje é um dos países que tem tecnologia para área tributária, fiscal e folha de pagamento. É equiparado aqui com a Austrália e com os Estados Unidos, que são os três países que estão mais à frente. O Brasil está parelho com eles. Então, eu acredito muito que cada vez mais com a entrada da tecnologia, coisa de no máximo 2 anos, o contador vai começar a mudar a percepção de valor dele para com a sociedade. E a sociedade vai buscar profissionais da contabilidade para resolver problemas tributários, problemas de fusão, problemas de sociedade, problemas focados em diagnosticar números para poder levar o empresário ao sucesso. Ele vai ver mais valor em procurar o contador para isso e não procurar o contador para abrir a empresa dele, procurar o contador para calcular o imposto dele, para fechar a folha de pagamento dele. Entendi. Isso vai começar a se inverter, tá? Então, acho que no máximo 2 anos já vai estar mais equilibrado. E dali para frente, cada vez menos o contador vai ser necessário para a parte burocrática, porque isso vai ser muito mais simples de acontecer.
Entendi.
E de funcionar.
Entendi. Como você vê, irmão, hoje, esse movimento que já você provavelmente deve saber, obviamente, imagino até que sim, desse movimento dessas empresas que estão indo para esse procedimento de contabilidade online, onde você tem escritórios virtuais, se eu não me engano, ou sites que fazem todo esse procedimento. O que você acha? O que você pode dar de dica para o nosso cliente que está, para o nosso ouvinte que está ouvindo, que tá, possivelmente é um cliente seu? Você acha que é de confiança? Você recomenda? Eu estou pedindo a opinião do Júnior, meu amigo, e não do Júnior, um cara que é um contador. O que você vê? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de serviço que é prestado hoje em dia no Brasil? O que você acha?
Para o cliente, recomendo.
Recomendo.
Recomendo. É um serviço que pode agregar valor, só que o cliente tem que ter a seguinte percepção. A contabilidade online hoje que está sendo oferecida, nesse modelo online mesmo, vou até citar o nome de uma empresa que é a Contabilizei, não fazendo merchan, mas é a maior hoje, é o que eu chamo de do it yourself. É tipo, faça você mesmo. Você entra na plataforma deles, você emite a sua nota fiscal, você concilia a tua conta bancária.
E não são todos os municípios que estão liberados isso também, né?
Não são todos ainda que estão liberados, porque alguns municípios não têm ainda a plataforma digital de emissão de nota. Se você tem tempo para fazer teu relacionamento com essa empresa e para conciliar tuas contas, e isso, a responsabilidade é toda tua. Se você fizer uma conciliação errada ali e teu imposto sair errado, a culpa é sua, tá? Tudo bem. Se você tem tempo para fazer, tudo bem. Agora, se tu acha que o teu tempo tem muito mais valor para você agregar ele em outras áreas, como, por exemplo, operar em mercados, ver outros negócios, pensar em estratégia, eu preferiria pagar um contador que vai me ajudar e vai estar o tempo inteiro disponível no telefone. A Contabilizei, por exemplo, ela não tem canal de contato telefônico. Você deixa uma mensagem lá depois de alguns minutos ou horas,
né?
Alguém vai te ligar.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, pode ser um barato que venha a ser caro para você mediante o tanto de esforço que você vai ter que ter para operar isso. Para quem é cliente, eu vejo dessa forma. Quem está começando agora, então, tem uma empresa pequena, é fenomenal. Porque ao invés dele pagar 500, 600, ele vai pagar 100, 150. Tá? Então, o cara economiza uma boa grana para quem está começando. Agora, diferente disso, para quem já está mais... Um cara que tem, por exemplo, 30
funcionários.
Esse cara não tem condição nenhuma dele estar online. Sim. Mas nenhuma mesmo. Ou seja, as grandes empresas vão precisar de contabilidade muito tempo. E a online está muito distante dessas grandes empresas. Mas muito mesmo. Porque só para você ter uma noção, Ian. No Brasil, existe uma regulação da CLT, que é uma legislação nacional. Mas existem os sindicatos, que eles ainda regulam muito por convenções coletivas. E cada sindicato de cada município tem uma regulação diferente.
Sim.
Então, como é que o Contabilizei vai saber a regulação de cada sindicato no Brasil inteiro?
Praticamente impossível.
E cobrar R$150 para registrar o funcionário, preencher carteira e gerar folha, ele vai um risco para Contabilizei. Inclusive, a Contabilizei, eu acho que eles nem querem isso, baseado em tanto risco que eles vão ter. Ou então, o risco vai ficar na mão de quem preenche o do it yourself, e esse cara fatalmente vai errar, porque ele não vai querer ler aquela convenção de 20 folhas e querer entender aquilo.
Verdade.
Que é altamente complexo. Então, a dificuldade é essa, entendeu?
O nosso ativo mais precioso é o tempo, né, irmão? Então,
exatamente.
O cara, às vezes, está economizando R$400, mas está perdendo horas e dias.
Sim.
Não vale a pena.
Sim. O cara que tem pouco volume, ele vai integrar o extrato dele bancário ali para dentro, vai digitar, beleza. Mas o cara que tiver, de repente, 200 movimentações por mês, ele vai ter que identificar ali dentro do contabilizeiro ou da contabilidade que ele tiver.
Verdade.
E aí, que tempo que ele vai gastar para fazer isso, né?
Verdade.
Então, pode ser que isso seja um problema para ele.
Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Irmão, me tira uma outra dúvida, já que a gente está falando aí, a gente falou um pouquinho de futuro, falou da CF Contabilidade. Me conta um pouco do passado agora, né?
Sim.
Como é que... Você é de Caxias também?
Sou.
Pô, cara, eu tenho que falar... Olha, quando eu falo que relacionamento é tudo, contato é tudo e que Caxias vai dominar o mundo, é exatamente isso. Um dia, não sei se você sabe disso, mas um dia eu abri a minha caixinha de pergunta do Instagram e falei assim, ó, quem vocês gostariam de ouvir ser entrevistados no podcast? E um amigo meu, provavelmente está ouvindo isso, Lucas Pugian.
Sim, é o meu amigo.
Teu amigo mandou o teu nome. Eu falei, pô, cara, que bacana, me contou um pouco da sua história. Eu falei, cara, que legal. Mas, poxa, eu não conheço ele. Vê se ele quer ser entrevistado, né? Vê se ele quer, às vezes ele não quer, às vezes não tem tempo e tal. E ele foi, abriu essa ponte, abriu essa conexão e a gente acabou se conhecendo. Eu participei lá do evento, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, vai falar daqui a pouco sobre o seu evento, me achei incrível. E a gente acabou se conhecendo, hoje tu tá aqui, né? Já é a segunda vez que a gente se encontra só em Orlando. Olha que cara, o cara é muito chique. Eu já encontrei o cara mais vezes nos Estados Unidos do que no Brasil. Olha só que cara.
Não.
E aí, cara, conta um pouco da sua trajetória, de onde você veio, como é que foi a sua vida até você, de fato, entrar na CF Contabilidade. Fala um pouquinho pra gente.
Então, eu sou nascido em Duque de Caxias e morador do bairro da Paulicé durante quase até meus 12 anos.
Boa.
Depois, por um acaso, meus pais se separaram e eu fiquei meio sendo nômade, né? Fui um pouquinho pra um lado e pro outro, mas sempre dentro de Caxias. E acabei me formando no Alfa, no segundo grau. Na época, morava ali no Pombal, fui morar no centro de Caxias.
Pombal, conheço. Joguei muito Pombal. Futebol ali atrás.
É, cara.
Tem uma quadra ali
tem
agora.
Tem quadra ali, tem muita coisa ali. E aí, nesse momento, né, eu prestei vestibular e na época, quando morava com meu pai sempre dizia que contabilidade, o contador sofria muito, né? Uhum. Ele foi criando uma crença em mim que eu não deveria ser contador. Uhum. E aí, quando eu prestei vestibular, eu fui pra engenharia. Uhum. Acabei indo pra UF, né? Muita ralação mesmo. Eu, na época do Alfa, até agradeço muito ao Alfa. Eu não sei se hoje como tá a qualidade, a excelência, mas era um colégio que me puxava muito.
Era bem forte, realmente.
É. O Alfa me puxava muito, eu estudava no Alfa de 7 da manhã até as 10 e meia da noite, todos os dias, e consegui ser aprovado na Universidade Federal Fluminense. E passei um ano e meio lá. Nesse ano e meio, metade foi pra praia. Porque eu chegava na sala, meu irmão, via aquela merda toda, eu falei, que isso não é pra mim.
Não é pra mim.
Isso tá errado, cara. Isso, porra, um negócio muito louco. E colei com a galera que já tinha grana, né? Porque a faculdade pública, na minha época, sempre foi pra quem tinha grana, não era
não
pra mim.
Não mudou nada. Eu sou completamente contrário à faculdade pública. O pessoal que tá ouvindo a gente... Ah, isso, aquilo. Não adianta ficar com raiva de mim. Faculdade pública é o maior elemento, na minha opinião, tá, Juninho? É o maior elemento criador de divisão social do país. Tá? Porque a faculdade pública ela é bancada pelo pobre, porque a maioria do nosso país é classe média baixa, e quem frequenta a universidade pública é o cara que tem grana, que estudou em escolas particulares de qualidade, ou então escolas públicas onde você precisa fazer um concurso para você passar e tem que ter um alto nível de intelectual para você de fato ser aprovado. Então, na minha opinião, a universidade pública é um dos maiores elementos da desigualdade do nosso país. Quem gosta de mim vai entender, quem não gosta vai ficar com raiva, vai parar de ouvir, não tenho paciência. A vida está aqui para ser dita a verdade, não pra gente agradar as pessoas. E a realidade é essa, né, irmão? Faculdade pública, ela é realmente segregadora. Não tem pra onde correr.
É verdade. E eu lá colei com a galera que tinha muita grana. Na verdade, meu pai sempre lutou muito pra me colocar no colégio particular e ele devia um ano inteiro, depois pagava, dava os seus pulos lá. Mas uma coisa que me ajudou muito, contei lá no Prof, foi isso. A educação foi o que ele sempre acreditou. E lá na Niterói, os caras, né, tinham, todo mundo tinha carro, e eu lá de buzungão e tal. E eu sempre fui um cara que me relacionou muito bem e tal. A galera me chamava, porra, vamos pra praia com a gente e tal. Eu olhava aquele quadro e falei, cara, realmente tem que ir pra praia. Tô viajando aqui e tal. E aí quando bateu um ano e meio, cara, caiu a ficha em mim. Falei, cara, que isso? Não é isso que eu quero, porra. Eu já ralei tanto na minha vida pra, porra, ficar aqui na sacanagem, né? E aí caiu a minha ficha, eu falei, porra, voltei. Falei, pai, quero tentar a contabilidade. Quero, né, trabalhar contigo e tal. Acho que já tô indo pros meus 19 anos, quero amadurecer isso. E aí ele me abriu a porta. E aí nos primeiros meses eu falei, caraca, meu, que negócio doido. Não sabia que isso era tão legal, né? Participando já de algumas reuniões com meu pai, eu via lá, cara, meu pai falando, ó, isso aqui, se aumentou tua venda, diminuiu. Eu falei, caramba, os números estão falando com a gente, né? Os números falando, os números dando direcionamento pra empresa. Eu falei, cara, que louco, meu, eu quero isso. Eu quero esse negócio aí, quero olhar o número e entender o que ele tá falando pra mim. E aí eu falei, cara, eu vou prestar vestibular de novo. Aí prestei vestibular. Eu tinha tanta bagagem da época do Alfa, cara, que eu fiz, quase nem fiz Alfa, não fiz. Voltei pro Alfa quase em julho. Estudei na brincadeira e fui terceiro lugar na UERJ.
Que legal, cara.
Em 2001 passei pela UERJ de novo. Contabilidade, fui terceiro lugar.
Qual o ano que você entrou? 2002?
2001
você fez vestibular e entrou em 2002?
Não, 2000 eu fiz vestibular e entrei em 2001.
Legal.
Na UFA eu comecei em 99.
Uhum.
E comecei em 2001. E, cara, aí daí pra frente eu fui traçando meu caminho, né?
Legal.
Me formei, depois fiz pós-graduação e perícia, pós-graduação em gestão de tributos.
Uhum.
E sempre com foco em ajudar as empresas. Sempre, eu sempre quis mais ter esse foco de ver números e entender os números do que ser calculista de imposto. Uhum. Gosto muito de imposto, sou um bom conhecedor de imposto. Eu digo que o ICMS é um dos impostos mais complexos que tem. E eu sou um profundo conhecedor porque eu gosto de desafio. O ICMS foi um desafio pra mim, eu aprendi muito. Então, sou especialista em ICMS hoje no Brasil inteiro. Mas o que eu gosto mesmo é de ver o número ali, olhar para ele e ter uma visão de como aquele número pode ajudar a empresa a melhorar o resultado.
Muito bom.
E foi isso que eu fui fazendo, daí virei especialista em concessionária de veículos, né? Hoje eu tenho um renome muito grande lá. Se você for até querer comprar alguma moto com algum desconto, fala comigo.
Ah, cara. boa. Muito legal.
Conheço todos eles desde Kawasaki, Honda, etc. Soltar, né? Eu não queria ficar ali do lado do meu pai só e, porra, sou funcionário do meu pai. E fui galgar novos horizontes. Foi onde a gente começou a abrir esses negócios.
Foi a história lá do centro da cidade.
Centro da cidade e tal. E daí surgiu o franchise e, cara, negócio louco do franchise. Tá sendo um desafio muito grande.
Uhum.
Porque eu tive que me dedicar muito e todo o time mudar muito a minha percepção de gestão, de acreditar mais ainda em pessoas, dar mais autonomia para as pessoas. Então, foi um salto muito grande que a gente teve que dar nesse nível, né? A gente saiu. Eu lembro que quando eu decidi empreender efetivamente, a gente tinha 15 pessoas, 16 pessoas trabalhando no escritório. Hoje nós temos quase 70 pessoas ali que estão.
Em um escritório?
É, no nosso.
Na hold.
Franquia, mais hold. Uhum. Se a gente for falar dos franqueados todos, a CF como um todo deve ter 250 pessoas trabalhando.
Caramba,
já.
Que legal, hein, cara?
É, porque, né, os franqueados têm funcionários, né? Por uhum. exemplo, o André de Belfort Roxo, meu grande parceiro, meu irmão Andrezão.
Alô, André, tá famoso, hein?
É o cara.
Já estuda inglês, André? Vem pra Singular Idiomas, hein?
André, André e o Jorge também.
O Jorge falei, também.
Os dois vão ser.
André que tava conversando com a gente lá no nosso
isso,
almoço,
André,
né? Viu? Pô, gente boa, gente boa.
E o André, por exemplo, ele tem 9 funcionários, pô, uhum. né? Hoje veste a camisa da CF, os caras, porra, é apaixonante.
Que legal.
Então, cara, na rede toda, a gente deve estar chegando aí na ordem de 250 pessoas que são, recebem renda do nosso negócio, associado ao nosso negócio.
Muito bom.
Então, é uma coisa que satisfaz também muita gente, a gente muito feliz.
Imagino.
Mas é um desafio, cara. É cada dia matar um leão, não é nada perfeito. Uhum. Temos problemas pra caramba também no dia a dia, coisas pra consertar, coisas pra melhorar, mas o grande lance é que a gente acredita no caminho que a gente tá seguindo. É um pouquinho da minha história de forma resumida.
Muito bom, irmão. A gente tá, não tem como a gente deixar de falar de um evento que eu participei na semana passada, é o Profit Growth, não é isso?
Exatamente.
Caraca, um nome bonito, cara, não sei nem se eu consigo falar, tem que pedir ajuda singular pra poder aprender essa pronúncia aí. Irmão, antes de falar sobre isso, eu tenho que parabenizar. Cara, eu tenho 28 anos, tá? E eu nunca tinha participado de um evento empresarial naquele nível, naquela estrutura, naquela organização, com pessoas com o mesmo objetivo e com o mesmo pensamento. Parabéns, tá?
Que isso.
Muito bom.
Você
muito
engrandeceu o evento.
Não. Fiquei muito orgulhoso. Fiquei muito feliz. Eu falei, cara, eu acho que isso é importante. Eu vi empresários, assim, de todos os níveis e pessoas, assim, com... Chegou no final do evento, um cara falou, poxa, eu gostei muito de você. Eu tenho 1.200 funcionários. Senta aí que eu quero ouvir você falar. Cara, o cara que tem 1.200 funcionários não tem que estar me ouvindo falar. Eu tenho que pagar pra ouvir você falar. Eu brinquei com ele assim. E assim, pessoas assim de um nível realmente altíssimo. E eu fiquei muito orgulhoso de você ter me convidado. Obrigado também por ter mandado a passagem executiva pra mim.
Foi,
tá bom? Foi lá.
Tô tendo tantas recompensas.
Tá tendo recompensa. Mas conta aí pra gente, pro cara que tá ouvindo a gente que não sabe, o que é o Profit? Conta pro pessoal aí.
Então, o Profit foi um evento que foi gerado exatamente da ideia de educar o empresário, né?
Uhum.
Eu já vou fazer 20 anos na área contábil. O que eu vejo é o empresário que ele conseguiu conquistar os objetivos, sim, mas muitas das vezes por alguns acasos.
Uhum.
Não por ele ter tido a visão futura de onde ele queria chegar claramente, entendeu?
Uhum.
Então ele foi reagindo aos acontecimentos quando foi dando certo e ele, bum, chegou lá.
Uhum.
Então eu acredito que 90% dos empresários, eles têm esse tipo de... E o empresário, tem outra tese comigo,
uhum.
que o empresário, ele dá muito certo porque ele não tem a percepção do risco.
Uhum.
Ele não faz conta, entendeu?
Uhum.
Então, o empresário que não faz conta, ele perde a percepção do risco, ele arrisca mais.
Uhum. Você
tá entendendo?
E alcança o melhor resultado.
Porque uhum. quem arrisca mais, alcança o melhor resultado.
Sem dúvida.
Então, assim, Qual é a ideia do Profit? Ele tem a ideia exatamente de educar o empresário para ele sair dessa visão míope, uhum, e conseguir ter clareza dos dados, de onde ele está, do que ele pode fazer para melhorar a empresa dele. Uhum. Então a gente vai lá e faz palestras com empreendedores, empresários assim como você, uhum, pessoas que estão indo num caminho de sucesso. Faz palestras de temas técnicos também. Então, uhum, a gente sempre tem uma palestra técnica, que sou eu que dou, é o Gladson, é outra pessoa da CF que dá, uhum, é a palestra chata.
Uhum. Depois vai parecer legal. Chata não, é importante, pô.
Depois vai parecer legal, que vem um cara contar a história de vida. Uhum. Então, por exemplo, você teve lá, o Fábio Azevedo também da Fox, um grande parceiro, teve lá contando a história de vida dele, como ele virou um jornalista renomado, uhum, né? Ele é jornalista hoje da Fox Sports. E, enfim, o Michael também do ITZ, já foi lá falar sobre a sua história. E aí a ideia é essa, trazer um tema técnico, trazer um tema de uma história pra plantar semente na cabeça do empresário. Uhum. A nossa ideia não é sair dali e o cara, porra, caraca, tô formado. Uhum. Vou mudar o mundo agora. Não, eu jogo sementes na cabeça dos empresários, onde essa semente eu acredito que ele mesmo possa regar e fazer nascer uma planta. Uhum. Entendeu? Não dá pra em 40 minutos a gente fazer uma mudança de vida no cara.
Sem dúvida.
Mas dá pra gente dar uma ideia. Dá pra eu falar, por exemplo, de que o cara tem que ter um controle de fluxo de caixa. Uhum. Ah, mas como eu vou fazer? Não é aqui que tu vai aprender a fazer. Uhum. Tu tem que ter. Tá vendo como é que é importante? Eu mostro pro cara a importância. Ah, mas não, aqui, como tu vai fazer, se tu quiser ajudar a CF,
nós estamos juntos. É um evento que você... Agora vamos falar aqui o behind the scenes, né? É por ali atrás das cortinas. Esse é um evento que vocês usam também para fazer a captação de clientes.
Sim, sim, gera muita oportunidade. Tem dois fatores que levam atrás das cenas de bastidores, digamos. Uhum. Além de educar o empresário, que é o primeiro fator, tem os outros dois. Primeiro, é a gente reter os nossos clientes atuais. Uhum. Porque o nosso cliente atual, ele vê valor em tá numa rede de relacionamento tão rica,
claro,
como tu falou. Pô, um monte de gente trocando ideia. Gente que tá despida de qualquer valor e fala na cara ali, pô, meu, tô fazendo isso, tá dando certo, fazendo isso, tá dando errado. Uhum. Pronto, é isso que a gente quer. E também a parte comercial, que são as novas oportunidades. Uhum. Então ali, a gente sai com, às vezes, com 5, com 10 oportunidades muito quentes, uhum, que na internet a gente não consegue ter, entendeu?
Sim.
Então a ideia é essa, é o empresário que já é cliente nosso levar um amigo, uhum, que esteja precisando de um diagnóstico ou de alguma solução que ele já saiba qual é, uhum, e a gente ajudar ele a atingir esse ponto que ele quer chegar, atravessar a ponte.
Legal.
Né, o meu grande amigo Gladson, ele fala isso, ó, o que a gente faz é ajudar o empresário a atravessar a ponte.
Muito bom.
Ele não pode ir no rio nadando, ele vai se afogar. A gente faz uma pontezinha com ele, ele atravessa a ponte e chega do outro lado.
Muito bom, cara.
Então essa é a ideia do Profit, e cada vez tem mais novos, ideias novas. Estamos com a ideia do Profit Slim agora, que é um evento numa cafeteria menor, de uma hora só. Uhum. Vai ter a ideia do Profit X, que tu já é convidado certo.
Pô,
já,
quem...
Eu vou marcar que pra honra. Data que tu tiver lá.
Que honra, que honra.
Tu vai ser um dos mentores lá do Profit X, que a gente vai Legal. Tentar desenvolver. E vamos trabalhar em cima disso, eu acredito muito nisso.
Muito bom, cara, muito bom. Irmão, ao longo do nosso bate-papo, tu tá vendo aqui, eu anotei pelo menos 2 páginas aqui de insight, de ideia tua. Gostei muito, aprendi muito com você.
Não.
E eu queria pontuar alguns desses insights e quero te deixar à vontade também para poder falar aquilo que você achou interessante, alguma coisa que você quer corrigir. Ou então adicionar, beleza?
Show de bola.
Então, cara, eu gostei muito quando você falou que a prosperidade é um fator especial na nossa vida e também na contabilidade, né? A gente costuma, a gente tem a crença limitante de que o contador é o cara que leva o nosso dinheiro e que leva o nosso dinheiro com imposto. Ou leva o dinheiro com o salário dele, enfim, com a remuneração dele ou com o imposto. E você está mostrando que não. O contador, ele não é apenas isso. Ele é também um gestor e ele vai ser um cara muito menos burocrático e com muito mais tecnologia e com muito mais conhecimento, né? Gostei muito desse ponto que você falou, cara. Eu me sinto orgulhoso de saber que eu estou conversando com um cara que tem a segunda maior rede de contabilidade do país, cara. Isso é um marco incrível e principalmente considerando que você começou a vender o teu negócio em 2015. A gente está falando de 4 anos. Isso é um resultado incrível, eu tenho muito orgulho, eu tenho que te parabenizar por isso, né? 2 marcos também de excelência que você mencionou para mim, que eu achei impressionante. O primeiro foi o selo de excelência no franchise, eu acho isso muito bacana. E o segundo é o selo ISO 9001, que até off record a gente estava conversando sobre isso, como consegue, como é que funciona. Isso realmente para mim estava completamente fora do meu radar, você me deu muito toque. Eu achei isso muito legal e é algo que eu posso até no futuro vir a implementar na Singular e foi uma ideia tua. Muito legal, irmão, muito bom.
Obrigado.
Cara, você falou o seguinte, Ian... Prova social é importante, né? Eu concordo demais com você. Eu lancei o meu projeto de expansão da Singular agora para 2019. Eu falei, eu preciso de 3 parceiros para poder fazer esse lançamento, para poder fazer essa prova social. Acabou que eu fechei 4, né? Foi até bom, né? Mas eu preciso de 3 ou 4 aí para realmente deslanchar o meu nome, Porque não adianta eu querer vender 50 se eu não vendi 5, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero muito acumular R$1 milhão em patrimônio, mas o cara não tem 10 mil guardado.
É verdade.
Né? Então, prova social e dividir as metas em micrometas, eu acho que isso é muito importante. E você falou que tem que ter clareza no resultado, né? Tem que ter clareza. Eu gosto muito quando você diz isso. E quando você fala para mim, Ian, vender é fundamental, né? Vender resolve o problema de sociedade, resolve o problema de fluxo de caixa. Eu concordo muito. Eu acredito que o vendedor e o professor são as únicas duas profissões que jamais vão acabar.
Sim.
Né? As pessoas...
Não tem como.
Não tem como. Não tem para onde correr. E aí quando você diz, Ian, vender é fundamental, mas também você fala para mim, Ian, é importante você planejar antes de vender. Eu concordo com você, né? Que você tem que planejar não só o seu pitch de vendas, não só a sua equipe, mas tem que planejar o seu produto, planejar a sua entrega, planejar os resultados, planejar a sua meta. Eu acho isso importante, eu gosto muito de quando você fala isso, tá? E você disse o seguinte, Ian, lembre-se que o produto, nem sempre o produto precisa estar pronto.
É,
né?
não
vai ficar 100%
não vai
pronto.
Nunca. Do meu ponto de vista, nunca.
Também, eu concordo muito com você. Eu lembro que eu comecei a minha primeira turma da mentoria, eu não cobri nada pra ninguém. E eu enviei pra eles um material em Word, né? Feio, material feio. Hoje eu já tô com a turma de agosto já vendida. Né? Nós estamos em junho, a turma de agosto já tá vendida. Toda vendida, junho, julho, agosto. E eu tenho um material em PDF bonito, colorido, com imagem, pra mais de 60...
O material tá me ajudando.
Mandei pra você, não foi? Muito bacana, cara. Então eu acho isso muito legal. Essa troca, né, um ajudando o outro, eu acho que isso é muito importante. E você disse o seguinte, Ian, tenha um plano A, B e C. Cara, eu costumo dizer o seguinte, o empresário que é empresário, que não tem um plano A, B ou C, ele não é um empresário, ele não é um líder. Ele Sim. tá só esperando ver onde a maré vai levar.
É.
Não é?
Exatamente.
Tem que ter. Se não tiver, não tem pra onde correr. E você falou o seguinte, Ian, eu consigo fazer vendas pelo meu mundo digital porque o meu físico tem credibilidade.
Sim, também.
Isso é maneiro demais, cara. Sabe por quê? Porque às vezes o cara, ele chega e quer montar um negócio digital onde ele não tem autoridade, não tem prova social e não tem credibilidade. Aí fracassa.
Difícil.
Aí bota a culpa no digital.
Difícil.
Não é?
Tu tem que ter isso, Ciro. É o que você tá falando. E hoje está sendo muito em voga isso, essa coisa de lançar produto, lançar curso.
Uhum.
Às vezes até o cara lança o curso lá, R$19,90, beleza. Uhum. Vai vender aquela primeira leva ali, de repente 50, 100, uhum. mas depois
se,
não vende
se
mais.
Se não tiver, não vende mais.
Porque, entende?
Verdade.
É muito do que tu falou.
Verdade. E cara, você me passou um insight importante para o cara que quer empreender e quer ser dono de uma CF Contabilidade. Tem que gostar de empresas e negócios. Não precisa ser um contador.
Não.
É igual o cara que chega para mim e fala assim, eu quero ser um parceiro do Singular, eu quero levar o Singular para minha cidade. Mas eu não falo inglês. Não tem problema.
Sim.
Não tem problema. Né? Eu não falo francês, não falo espanhol, não falo alemão. A gente tem todos esses idiomas da Singular. E o cara que quer abrir uma CF, ele não precisa ser um contador. Basta gostar de empresas, pessoas e negócios.
Exatamente.
Muito bom, cara. Muito bom. E você disse o seguinte... As empresas, elas são organismos vivos, né? Então, isso mostra uma atenção que a gente tem que ter com as empresas, com os negócios, né?
Sim.
Não é uma fórmula, não é a receita do bolo que você vai aplicar em uma empresa e vai funcionar na outra.
Não. Eu sempre digo isso. Eu lembro de uma história lá de vida que eu passei, que eu tinha um amigo, um vizinho, que o avô dele era dono de padaria.
Uhum.
O avô dele era milionário. Só que o modelo de padaria do avô dele, que era aquela padaria que vendia leite, pão, sonho e mortadela, presunto, hoje é falido.
Sim.
É um modelo falido. O cara vai ter uma padaria dessa, o cara vai trabalhar ele mesmo de 8 às 18 e vai ganhar R$1. Vai ficar... Né? Vai ter muita dificuldade.
O mundo
hoje
muda.
O mundo muda, o dinheiro troca de mão.
Verdade.
Eu digo que... Até o meu sogro brinca muitas vezes. Porra, aquela frase que tu diz...
Uhum.
A minha frase é o seguinte, o dinheiro troca de mão.
Verdade.
Se você não tiver atenção com o que está na sua mão naquele momento, rapidamente...
Eu falo, sabe o quê? Que não existe crise, existe troca do dinheiro.
Isso, exatamente.
Entendeu?
Troca do dinheiro.
O dinheiro não some.
Ele tá na mão de outra pessoa, que
tá
não é
na
sua.
Não é a sua, exatamente.
Exatamente. E você tá chorando.
Verdade, exatamente. Verdade. E você, reforçando essa importância, cara, do contador como realmente um cara que é um gestor, né? Você mostrou que 90% dos empresários pagam tributo de maneira indevida. Irmão, isso é um Sim. número alarmante. Isso Sim. mostra realmente como é importante ter um contador de confiança do seu lado, ter uma empresa de confiança do seu lado. E isso mostra, cara, a importância e como eu acho bacana você realizar eventos como o Profit. Porque ele proporciona educação para o empresário.
Sim.
Né? Ele proporciona relacionamento, ele proporciona network, ele proporciona aprendizado. E eu achei isso muito bacana. E eu nunca vi nenhuma outra empresa proporcionar um evento daquela grandeza, daquela organização e beleza, o cara filmando, gravando, o outro fotógrafo e uma churrascaria muito bacana e uma organização. Eu de verdade não estou falando isso porque você está aqui na minha frente, eu realmente fiquei impressionado, tenho que dar os parabéns. E o cara que estiver ouvindo a gente aqui e quiser participar, for um empresário, pode participar? Como é que funciona? O que ele tem que fazer?
Pode participar, só mandar um WhatsApp ou mandar um direct no Instagram.
Fala o teu Instagram, aproveita que a gente já tá aqui nesse...
O meu é Edilson CF Júnior.
Boa.
Me manda lá um Instagram direct lá e a gente vai manter contato. Vai ter um outro profit agora em julho.
Boa.
Todo mês tem um profit. A gente tá tentando fazer um profit mensal normal e um slim, que vai ser no Shopping Nova América. O normal é na Mocelim. E aí você vai, leva um amigo empresário e os dois ganham um rodízio.
Que
se você
isso,
for
hein?
sozinho, você também vai ganhar um rodízio, mas... Tem que conversar comigo antes, porque a ideia é você ir em dupla para poder fazer volume efetivamente e a gente poder educar mais pessoas.
Claro.
E é um evento limitado, a gente limita em 50 empresários por mês. E obviamente que a gente quer muito que cada vez mais empreendedores estejam para poder estarem compartilhando. Eu digo que o evento em si, pelo conteúdo, é bom, mas o mais importante é o network.
Sem dúvida.
É tu fazer o relacionamento ali, tu manter contato e depois você poder se impulsionar com esses contatos,
claro.
Se ajudar. Como a gente tá aqui, né?
Com certeza.
Foi, nasceu do Lucas e eu já tinha visto tua página antes, a gente trocou uma ideia e foi impulsionado. Hoje a gente já se encontrou várias vezes, tô aqui na tua casa, você tá me dando várias dicas de várias coisas, tô aprendendo muito contigo também.
Legal.
E é isso que faz a diferença na nossa vida.
Muito bom, cara, muito bom. E aí você me falou o seguinte, Ian, quem arrisca mais tem melhores resultados.
É uma brincadeira,
mas faz todo sentido isso. Nos mundos de negócios, no mundo do empreendedorismo, no mundo da bolsa de valores, né?
Sim.
Quem arrisca mais tem melhores resultados. Você diz o seguinte, Ian, eu não gostava muito de contabilidade porque eu tinha influência do meu pai que ficava reclamando, não curtia e tal. Isso mostra, cara, a influência que nossos pais e a gente tem com os nossos filhos, né?
Sim.
Às vezes até de maneira involuntária.
Sim.
Isso é muito legal. É importante a gente começar a detectar esse tipo de influência, porque às vezes a gente tem uma crença limitante, tem algum tipo de problema, preconceito ou pré-conceito com alguma coisa que a gente não sabe o que é, não é verdade?
Sim, não. Os nossos filhos, eles são espelhos da nossa vida. Você vê, um filho de um tenista, provavelmente ele vai gostar de jogar tênis.
Provável, verdade.
Você não tem dúvida. Então, eu não tenho, assim, o quanto da nossa influência com os nossos filhos é fundamental você ter essa atenção. Agora, uma coisa que você falou muito importante, essa coisa do risco, né?
Uhum.
O empresário, ele não ter clareza e tal. Eu e o Gladson, a gente fica brincando muito com isso lá, né? A gente fala assim, caramba, pô, o fulano planejou tanto, escreveu tanta coisa, fez um planejamento estratégico gigante, lindo, maravilhoso. E não deu certo. O outro ciclano já tem 30 supermercados, nunca viu número, não vê nada na vida dele e tal. E tava indo pro outro.
E tá bombando.
E tava crescendo e tal. O que é isso, cara?
Foca.
É a questão do risco. O cara que não tá olhando o número... Não tô dizendo que você não tem que olhar o número, tá, gente? Mas o cara que às vezes não tá olhando o número, ele não tá enxergando o risco. E aí ele perde essa coisa e ele vai pra dentro, entendeu?
Entendi.
Então,
legal.
Acontece. Só que isso às vezes leva a falência. Eu tenho casos lá no escritório de caras que tinham esse apetite e não viam números. E quebraram feio.
Quebraram.
Feio.
Caraca. Irmão, agora é o meu momento, Luciano Huck, Jô Soares, Antônia Fontinelli. E eu vou te falar uma palavra. E você me responde no máximo uma frase, tá bom? Sobre aquela palavra, pode ser?
Show, uma frase.
Vamos lá. Cara, o que é sucesso pra você?
Sucesso é a qualidade de vida e família bem, com saúde.
Boa. Muito bom, muito bom. Concordo. Felicidade.
Felicidade é a gente atingir a prosperidade que a gente escolhe pra gente.
Boa.
Independente do que a gente quer.
Legal, legal. Liderança.
Liderança é você conseguir ter um alinhamento de visão bom com o teu time e você conseguir atingir os objetivos da empresa e das pessoas.
Boa.
É isso que eu entendo como liderança,
muito
uma boa
bom.
Liderança.
Muito bom, irmão. Família.
Família é o pilar principal. Nada acontece se tu não tiver uma boa estrutura familiar, não tiver... Então família é tudo, né? Digamos,
é tudo.
É meio jargão, mas é isso.
É, verdade. Cara, futuro.
Futuro é a gente construir uma rede de pessoas. De pessoas, quando eu digo pessoas, pessoas empresas ou pessoas, que possam ajudar outras empresas a terem melhores resultados.
Irmão.
É o que eu acredito de futuro.
Sensacional. Obrigado, cara.
Valeu, irmão.
Curtiu?
Curti muito.
Muito bom?
Fechado. Eu tava já esperando aqui, ansioso.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o nosso bate-papo. Quer deixar alguma palavra final pra galera que tá ouvindo a gente?
Sim,
quer deixar
sim.
alguma consideração final? Fica à vontade.
Olha, tentem realmente focar muito nos seus sonhos, nos seus objetivos. E sonhem grande sempre com o que vocês querem. Porque, efetivamente, sonhar... Tem o mesmo trabalho, pequeno ou grande. E, realmente, se você não tiver clareza dos teus planos, você pode desistir do teu sonho. Então, planeje os teus sonhos, estruture micrometas. Coloque micrometas, porque Você pode estar, às vezes, chegando lá. E quando você está chegando lá, você vai... Ah, não, que eu não quero mais, desisto. Uhum. E aí você vai pulando de galho em galho, você nunca atinge seu objetivo, seu resultado. Então pensa nisso muito, sonhe grande, planeje, monitore os micro resultados.
Boa.
Essa é a minha dica.
Excelente, irmão. Tamo junto. Obrigado. Galera, tamo junto. Obrigado pela paciência, obrigado por ouvirem. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente. E semana que vem tem mais. Valeu, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.
Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas, o curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.